Bolsonaro, a gente também vai repercutir o cancelamento da visita do assessor do governo Trump ao ex-presidente. E ainda hoje está prevista a votação no STF para decidir se Vorkaro permanece ou não na prisão. A gente vai acompanhar essa decisão. Como é que fica esse placar? São 4 votos. O empate favorece ao Vorkaro? Será que ele vai sair dessa? Essa é a pergunta que a gente faz. Você realmente acha que o Vorkaro vai permanecer preso? Deve permanecer preso? Qual é a sua opinião? Me conta, me fala, me diga de onde você está acompanhando o nosso Morning Show de hoje. Está no carro? Está no trabalho? Está em casa? Pelo celular? Pelo tablet? Na televisão? Não importa, deixa a sua opinião aqui nos nossos canais, pela internet. Tem até um WhatsApp para isso. 11 91 3258 055. Eu quero muito saber o que você pensa. A gente já começa com tudo. A sexta-feira começa com notícia de todos os lados. Você viu logo cedo o ex-presidente Jair Bolsonaro estava sendo encaminhado ao hospital em Brasília. E é para lá que a gente vai para entender o que aconteceu com o ex-presidente. Igor Damasceno, desde cedo acompanhando toda essa movimentação. Temos novidades por aí, Igor. Bom dia, bem-vindo ao nosso Morning Show.
Muito obrigado, Fernando. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. A nossa equipe segue acompanhando, então, o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, aqui no DFSAR, que fica na região central de Brasília.
Estamos com um problema aí no sinal do Josias. Desde cedo, ele acompanhou aí essa transferência que aconteceu com muita movimentação, né? Ele chegou de ambulância ao hospital. Muito cedo essas informações começaram a circular. O filho do ex-presidente deu essa notícia, né, de que ele estava sendo transferido, que ele passou mal. Várias autoridades em Brasília também se manifestaram pelas redes sociais. A gente viu aí a manifestação da própria ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também, que manifestou ali sobre a gravidade, a situação, a preocupação. Estamos aqui com a nossa bancada. Enfim, é algo que movimenta ainda mais o cenário já movimentado e tumultuado de Brasília, né?
Lembrando que não há muito tempo, né, a defesa do Bolsonaro chegou a pedir, a alegar essas questões de saúde e, infelizmente, muita gente fez chacota, né, dizendo que não era uma questão tão relevante, que ele estava muito bem e tudo, e a gente vê que não é bem assim. Então, essa hospitalização dele, de fato, preocupa muita gente, preocupa principalmente a família, né, que acho que é a que mais quer o bem-estar dele. Agora, a gente está aí, daqui a pouco, tendo mais notícias, mas o fato é que movimenta também o cenário político, né? Existe uma preocupação também por ele ser ainda um grande líder da direita e ser um nome que todo mundo quer ouvir, né? Agora, vamos ver se, eventualmente, essa hospitalização vai resultar também em uma flexibilização por parte do STF e, de repente, ele conseguir até uma prisão domiciliar, quem sabe?
A gente também estava repercutindo desde ontem a visita, né? A possível visita daquele assessor do governo Trump ao Bolsonaro, que foi revogada pelo ministro Alexandre Moraes. Ele mesmo autorizou e ele mesmo revogou, porque existia uma confusão de agendas ali, Jess. Parecia que o cara vinha em uma missão diplomática, mas não era bem assim. Foi o próprio Itamaraty que falou, opa, tem coisa aí.
Numa postura lamentável e realmente vexatória do Itamaraty em relação a isso. Por que que eu coloco aqui? O fato da agenda, né, o ministro Alexandre de Moraes inquiriu sobre a situação, a visita diplomática, depois de tomar a decisão. Ou seja, a primeira decisão foi argumentada, a decisão foi aprovada e, após isso, a defesa de Jair Bolsonaro solicitou mais uma vez que uma mudança de dia, porque no dia 18 haverá aqui em São Paulo um evento de extrema importância no nosso relacionamento com os Estados Unidos em relação às terras raras. E era o dia da visita, o dia de aprovação. O ministro Alexandre de Moraes, a partir desse pedido de revisão, olhou ali algumas questões. Ele estava sendo extremamente criticado por pessoas da esquerda, por grupos ligados ao governo federal, por permitir a visita. E aí, o que tudo aparenta, o ministro, o chanceler Mauro Vieira, expressou que em um ano de eleição realmente pode ter algum tipo de, abre aspas, ingerência, interferência, e que não seria apropriado. Mas olha como que o Brasil, ele realmente não é para amadores. Quando o presidente Lula estava na cadeia em Curitiba, ele foi visitado por diversas autoridades globais dos mais variados lugares, mesmo num ano de eleição. Quando a gente olha para a figura de Alberto Fernandes, da Venezuela, esteve lá, Pepe Mujica, pessoas importantes do governo mexicano e tantos outros mais. E agora, este mesmo direito, que é um direito à visita, é negado, não a priori, na base jurídica, tanto que o ministro Alexandre de Moraes aprovou, mas porque pode vir a interferir na eleição. Como, meus amigos? Bolsonaro, inclusive, está preso. Qual é o grau de interferência? E abre até uma outra contradição. O presidente Lula é pré-candidato aí à reeleição. Ele se encontra com diversos líderes mundiais, seja Putin, que já tem uma trajetória de influências em eleições globais, seja Xi Jinping da China, seja o próprio Donald Trump, que ele deve encontrar esse ano. Então, não é o mesmo precedente, tendo em vista esse arcabouço, essa lógica eleitoral? Não, os dois poderiam e deveriam ter essa liberdade. Uma postura e uma decisão lamentável de correr atrás desse tipo de argumento por parte do nosso Itamaraty.
Bom, mas quem está correndo atrás também é o próprio governo com relação a essa guerra que acontece lá no Oriente Médio e acaba afetando o bolso de todos nós, que paramos na bomba preparando um susto. A bomba de gasolina, que eu estou dizendo, né? As outras bombas estão lá no Irã. E aí tem uma medida com relação a um posicionamento logístico no Brasil para conter esses custos. Vão entender melhor o que o governo federal anunciou na questão de tarifas, alíquotas, uma confusão ali para deter esse aumento que nem foi autorizado pela Petrobras, mas já apareceu na bomba. E quem vai aparecer aqui para contar tudo para a gente é ele, Viga, que sabe de tudo e ainda entende de futebol, mas não é de futebol que a gente vai falar, não. Vamos lá, Viga, bom dia, bem-vindo ao nosso Morning Show.
Eu pensei que você ia me chamar de Aparecido, viu, meu caro Fernando? Bom dia para você, para a turma toda do sofá aí, nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Eu tenho certeza que você vai me perguntar, já vou responder logo de cara. Onde é que você está? Eu estou num evento aqui, daqui a pouco, com o presidente Lula, que ontem, junto com ministros de Estado, anunciou aquele pacote de medidas para dar uma freada, uma amortecida no preço, especialmente do diesel, que é o combustível que move o Brasil. Medidas que envolvem isenção de impostos, muito parecidas com aquelas que já foram adotadas em governos anteriores, no governo Temer, no governo Bolsonaro, né? Com o zeramento, né? Com a zeragem de PIS e COFINS, e ainda uma subvenção que pode chegar até 32 centavos por litro para produtores de petróleo e também para importadores. Ou seja, 32 mais 32, essa soma é fácil, até eu sei fazer, 64 centavos. Agora, o posto, o distribuidor, todo mundo vai ter que mostrar, revelar, ser muito transparente, que vai receber a subvenção, mas vai repassar isso ao consumidor. É sempre um desafio, viu, Fernando? Sabe por quê? Porque os preços, mesmo antes do ajuste da Petrobras, está ali com aquela luzinha amarela piscando, pronta para apertar o Enter, já aconteceram esses ajustes, né? Um movimento antecipado, muita gente, inclusive, querendo formar estoque de diesel a preços mais baratos, enquanto a Petrobras não ajusta, depois para vender mais caro lá na frente. Uma estratégia que não é de hoje, é de todo sempre nessa realidade do mercado aberto brasileiro, mercado concorrencial, que volta e meia recorre a Petrobras para ser bombeira ou bombeiro desses episódios. Então, na prática é o seguinte, quem exporta petróleo, a Petrobras exporta muito, a Shell e outras petroleiras, passam a ser taxadas, mas a taxação ainda vai ser definida pelo governo, né? Qual o percentual, em que nível de petróleo, isso está tudo dentro daquela MP que foi divulgada pelo Lula e pelos ministros nesta quinta-feira em Brasília. Essa taxação deve ser definida muito em breve, é fundamental para que as empresas possam aderir ou não a esse programa de subvenção. Agora, quem produz e importa diesel também vai ter o benefício aí da subvenção de 32 centavos, sem falar no fato de PIS e COFINS terem sido zerados, o número é igual, também 32 centavos. São medidas, são tentativas, são iniciativas para evitar que esse choque. O que as pessoas estão olhando no governo? Para evitar que esse choque do petróleo, nesse momento aqui o petróleo está a 99 dólares, está até caindo um pouquinho, mas está ali relando, raspando os 100 dólares, chegue ao meu, o seu, ao nosso bolso. Porque combustível mais caro, meu caro Fernando, pressiona, impacta a inflação. Inflação mais alta, o remédio tradicionalmente utilizado é juros. Está todo mundo esperando que o Copom, na reunião desse mês, comece a trajetória de declínio, de redução da taxa Selic, a taxa básica de juros. E esse choque do petróleo pode colocar em xeque, pode colocar em risco essa redução. E juros mais altos em períodos prolongados, isso amortece, freia, segura o crescimento da atividade econômica. Isso sem falar que temos um detalhezinho, um pequeno detalhe que vai acontecer agora em outubro de 2026, que é eleição para presidente, para senador, para governador, para deputado estadual e para deputado federal. Então, no frigir dos ovos, nós temos todos esses elementos. Segura o preço na bomba para não impactar a inflação, para não mexer com juros, para não frear a atividade econômica e também para não afetar a imagem do governo, popularidade, votos nas eleições do mês de outubro. Eu conversei com as fontes da Petrobras que me disseram o seguinte: o botão para apertar do Enter, do ajuste, está pronto para ser apertado. Agora, com essas medidas do pacotão do governo, aquele aumento que poderia ser maior tende a ser um pouco menor no preço do diesel, o combustível que move todo o país. Espero ter sido didático, claro, transparente para você e para o nosso ouvinte, espectador desse Morning Show, viu, meu caro Fernando?
Brilhante e competente como sempre. E tão entusiasmado que eu acho que você vai folgar no fim de semana, Viga. Porque está muito alegre nessa sexta-feira.
É claro.
Valeu. Muito obrigado, querido.
É claro, é óbvio. É claro, é óbvio que estarei de folga, mas à sua disposição. Se você quiser trocar uma ideia, falar sobre Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo, ouvidos, viu, meu caro Fernando? Grande abraço.
Muito obrigado. Meu encontro com você é no segundo turno, tá bom? Segundo turno do Campeonato Brasileiro. Valeu, querido. Um abraço. Falou. Então, gente, é uma atitude... Bem-vindo aqui, nosso sofá democrático, Josias Teófilo. Temos Jess, temos Matheus e temos Henrique. E temos essa questão, eleitoreira sim, né? Não é nem disfarçadamente eleitoreira, não. É eleitoreira mesmo.
É, se a diminuição de impostos fosse um programa do governo, seria até interessante isso, mas não é. É um fato eleitoreiro. E dá pra gente desconfiar já que quem vai sofrer bastante esse ano vai ser a Petrobras, entendeu? A Petrobras vai sofrer e muito, como já sofreu na mão dos governos petistas, e ao que tudo indica vai sofrer muito mais, porque ela vai tentar absorver o impacto da guerra. Olha que imagem, né? Pois é.
Depois, o combustível aqui no Brasil tem uma sensibilidade absurda, principalmente depois que privatizaram a tal BR Distribuidora. A gente não pode esquecer desse fato específico. Parece que tem muitos donos de combustível aí que acordam de mau humor e acham que devem descontar esse mau humor no aumento do preço na bomba. A Petrobras ainda não fez nenhum reajuste do preço de combustíveis. A gente já está vendo muitos combustíveis aumentarem o seu valor. É bizarro, é uma especulação absurda. E o governo acerta, porque eu não sei se vocês vão defender essa taxação de, né, esses impostos colocados para a venda do petróleo nacional para fora do Brasil, mas é uma medida maravilhosa, porque vai fazer com que o nosso petróleo permaneça aqui. E para além disso, o governo ainda zera os impostos federais desses combustíveis. Eu gostaria muito de ver se os governadores aí, que tanto defendem essa redução de impostos, vão ter coragem de mexer no ICMS para fazer com que o combustível se mantenha abaixo.
Não, mas essa é a questão.
Medida maravilhosa não dá.
Isso aí coloca nas cordas, os governadores. Eu quero ouvir Josias, quero ouvir Jess.
Em 2022, eles foram pelo mesmo caminho, tomaram a mesma iniciativa. Realidade é que, infelizmente, nós não temos, ou nós temos, vou até refazer, nós temos pouquíssimos estadistas no Brasil, mas nós temos excepcionais cabos eleitorais.
Nós temos o maior,
então, quando
que é Lula.
Chega, ai meu Deus.
É que quer inchar o Estado, tem razão
é
mesmo.
É Lula, inclusive, que está intimamente ligado, o seu governo e o tempo do PT, em relação àquele escândalo chamado Petrolão, que fez a Petrobras
adora petróleo, né?
Não só credibilidade nacional, mas internacional, valor de mercado, que gerou uma crise gigante e que, já que você gosta de falar tanto da privatização, piores leilões em relação a exploração de petróleo, mais desvalorizados, com gestão horrível.
É fora a promessa do pré-sal,
Dilma,
né?
Rousseff ali negociando esses leilões. Então, menos, Henrique. Mas voltando ao meu ponto, já que você me interrompeu, muito obrigada. O que a gente precisa avaliar aqui? Os governadores, eles vão ceder porque eles se importam muito mais com o voto. No Brasil, nós temos poucos políticos estadistas de direita, de esquerda, de centro, para cima e para baixo, que vão tomar a decisão mais apropriada para o futuro da nação. Mas, constantemente, eles olham para o futuro da eleição.
É, e a gente tem que lembrar que, em 2015, a gente teve um controle artificial de preço de combustíveis com a então presidente Dilma, que acabou levando ao impeachment dela. Essa não deixa de ser uma medida, só que, como o Fernando muito bem disse, jogando na cara da gente, que vai fazer o seguinte: ó, eu vou tirar aqui temporário, porque é ano de eleição, e aí vocês votam para mim, depois a gente resolve isso lá na frente.
Assim, vamos reconhecer que foi uma bela jogada, porque joga a responsabilidade na mão dos governadores.
Usaram
e a
funcionando a máquina pública.
Para os governadores, ela vem de várias pontas, de várias partes. Por exemplo, os produtores rurais lá no Rio Grande do Sul e no Paraná, que dependem do diesel para abastecer as máquinas, já estão relatando preços abusivos, sem aumento oficial, hein? Preço abusivo, dificuldade de encontrar o combustível, nessa hora que é a colheita na região. E aí, para a gente entender melhor isso, a gente tem agora aqui a oportunidade de conversar com o gerente de projetos de petróleo, gás, energias e naval, Tiago Valejo. Ele está aqui na ponta da linha conosco no Morning Show. Bem-vindo, Tiago. Obrigado por nos atender aqui. Vamos entender, né, como é que esse preço sobe sem nem ter sido oficialmente anunciado.
Bom, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu falo em nome da Federação de Indústrias do Rio de Janeiro e o olhar de impactos aí é realmente sistêmico. A partir do momento que o mercado vive as incertezas com a alta do preço do petróleo, que ele está pressionado, e falei essa semana que ele deve seguir pressionado aí por um período, porque não é só acabar a guerra, a gente precisa restabelecer a produção, restabelecer a logística de escoamento. Você tem aí os impactos nas cadeias, né? Você tem impacto para fertilizantes, por exemplo, mas você tem um impacto direto nos combustíveis, né? Que são os primeiros derivados aí que mais associados ao petróleo. Bom, com isso, a gente tem, sim, um aumento já sendo observado no mercado. Esse aumento decorre, né, justamente das empresas não saberem se elas vão poder contar com esse estoque futuro, então elas aumentam o preço para ter receita, para fazer um equilíbrio de contas. E lembrar que não é só a Petrobras nesse cenário, é Petrobras, tem importadores, tem outros players no mercado de combustíveis. Então, por mais que uma empresa, a maior empresa, fale que nesse momento não vai reajustar, a gente tem aí outras já com esse movimento de pressionar o preço para cima, e como muito bem colocou o Viga, né, anteriormente, isso pressiona a inflação, pressiona toda a nossa economia.
Tiago, acontece também uma questão difícil para o consumidor final entender, porque o Brasil exporta boa parte do petróleo que produz, né? Mas importa o diesel. O Brasil não consegue produzir esse diesel, trabalhar esse diesel. Essa seria uma das contradições da política energética que a gente vive?
A gente é autossuficiente no petróleo bruto, mas a gente não é suficiente como país, não tem capacidade de refino para produzir todo o diesel que a gente consome. Isso é reflexo aí de uma política histórica, da gente ter uma malha rodoviária como escoamento logístico de toda a nossa produção do país. E isso traz aí os impactos para todos nós na sociedade, porque não é só o preço dos combustíveis que sobe, você sobe também preço, por exemplo, de alimentos no mercado.
Exatamente. E agora, o equilíbrio fica também por conta dessa discussão que a gente está vendo aí. Os governadores podem ter uma parcela importante nesse reajuste ou não, com relação a tarifas que podem ser cobradas em cima já do preço, impostos, enfim. O governo meio que lava as mãos com relação a isso, joga essa batata quente para os governadores e mais também para os donos dos postos, né? Porque essa vai ser uma batalha do preço maior ou menor. Nessa semana a gente discutiu essa questão, a gente fica pensando, poxa, parece que o cara aumenta e vai ganhar mais, mas quem não aumenta é que vai vender mais também, né? Estamos no meio de uma luta muito disputada.
Bom, no âmbito estadual, que é a maior parcela de impostos, a gente tem o ICMS. E aí o ICMS tem esse impacto aí no preço final dos combustíveis, como tem o PIS/COFINS que o governo desonerou. A preocupação, quando a gente não tem uma medida sistêmica que equilibre por todos os estados da federação, é de você ter distorções, né? Um diesel mais caro num estado e mais barato no outro. Isso a gente já vê, nem todas as alíquotas são equânimes, são iguais nos mercados, e sim você vai ter uma pressão, uma maior procura por um combustível mais barato. Quando se acha esse combustível mais barato, claro que quem está vendendo vai ganhar no volume, mas sob o risco dele vender aquele volume e não conseguir reabastecer aquele posto, como a gente já viu no passado, né, postos sem combustíveis, né? A gente talvez não esteja nesse momento ainda desse alerta tão grande, mas é sempre preciso ficar atentos, precisamos ficar atentos para evitar que esses impactos cheguem a acontecer de fato. E o que a gente precisa realmente são de medidas também de fiscalização, um fortalecimento da ANP, que é a Agência Reguladora Nacional, para as equipes poderem ter uma fiscalização, e não só a ANP, como os PROCONs, enfim, a gente tem aí um ambiente para garantir que as medidas que estão anunciadas e novas que possam vir a ser anunciadas pelos governos sejam aplicadas e você não tenha esse aumento abusivo dos combustíveis.
Bom, tá certo. Esclarecendo aí as questões, Thiago Valejo, deixando essa situação um pouco mais clara aqui, já que isso interfere diretamente no nosso bolso, interfere no tabuleiro eleitoral. Muito obrigado pela participação, ótima manhã e ótima sexta-feira. Valeu, Thiago. Obrigado.
Obrigado, até a próxima.
Até a próxima. E já que a gente está falando de tarifas, né, tem mais um capítulo nessa novela de altas tarifas lá dos Estados Unidos. Será que vai voltar? Será que o Trump vai de novo abrir aquele pôster grandão com a assinatura dele? Tarifas, tarifas. Porque a investigação comercial começou lá nos Estados Unidos e pode resultar numa nova alta de tarifas. Para entender o que está acontecendo, né? Por lá, ele abriu uma investigação comercial contra 16 grandes parceiros dos Estados Unidos. Nessa lista tem a China, até a União Europeia. O que eles estão investigando? Excesso de produção e um movimento que pode abrir novas tarifas ligadas até trabalho escravo, formas não honestas de trabalhar aí os produtos que os Estados Unidos precisam, né? Será que vem mais um tarifaço?
É claramente uma forma de tentar contornar a decisão da Suprema Corte Americana, né, que botou ali um limite em relação a esse super tarifaço do Donald Trump. E a tendência é que ele consiga, sim, Fernando, arrancar algumas vantagens a partir disso, além da União Europeia, além de grandes parceiros, o próprio Canadá está nessa lista.
Não descansa, não. Fala assim, gente, agora eu vou ficar quietinho.
Dinheiro é o grande objetivo,
ele,
né?
Ele
é muito animado.
Ele é animado, né? Vai lá para aquela pousada dele lá, pousada não.
Ele deve ter algumas ilhas, né?
Só pensando em confusão, como é que eu posso atormentar o mundo?
Ele tem personalidade.
Mas ele cria, ninguém fala, mas ele cria impostos também como ninguém, né? Ele vem criando essas tarifas absurdas aí, e agora, magicamente, parece que para ter uma justificativa das tarifas, ele passou a se importar com algumas coisas que até então não eram tão importantes na visão dele, como, por exemplo, o trabalho escravo em alguns países. Nunca foi falado sobre isso, e duvido que isso esteja nas prioridades desse cara. O objetivo principal é, lógico, que é intervir nos lugares e manter a sua hegemonia de poder sobre o mundo.
É um bom personagem de cinema, o Trump, não, Josias?
Demais, já virou vários filmes, né? Vai ter muito mais. O que não falta é filme sobre... Não falta elementos aí para fazer filme sobre Donald Trump. Aliás, uma coisa que ele reclamou muito do Brasil e foi da questão da pirataria, né? Eles falaram até da 25 de março, da rua 25 de março, meu aqui Deus. Em São Paulo, tem produtos pirateados, falsificados, e da pirataria em audiovisual, que o Brasil é campeão em pirataria, né? Nós somos assim, eu mesmo fui pirateado como ninguém. Meu filme... eu comprei um DVD pirata do meu filme na Rua Augusta. Foi muito... violaram muito meus direitos autorais.
Tava com a qualidade, Du?
Não sei.
Foi bem feito? Você assistiu?
Tinha um papelzinho lá.
Você não recomenda, né, Josias?
Pois é. Agora é na internet, né? Mas o fato é o seguinte. A verdade é a seguinte. O Brasil é um dos lugares que mais se pirateia, que menos se respeita os direitos autorais. Isso é um problema. Isso é verdadeiramente um problema que a gente tem que repensar. Porque isso tudo vai ser questionado internacionalmente. entende? Vai ser cada vez mais questionado por esse tipo de abordagem aí. Agora, essas taxas, elas têm muita oposição até dentro do partido dele. Então, você vê Elon Musk, uma das críticas mais ferozes que ele fez foi essa taxação por aí que ele acha que não funciona, né? E ele saiu do governo, saiu brigado, depois se reconciliaram e tal.
Vou fazer um rápido break na rede de rádios.
Tudo que você procura tem aqui, nas Lojas 100.
Cômoda Imperador, duas portas, oito gavetas, branca ou amêndoa. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas New Paraná, 10 portas, 3 gavetas, amêndoa ou amêndoa com Off-White. Nas Lojas 100, só 1.238 à vista. Ou 12, de 119,50 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Lojas 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Alô, empreendedor. Entender as regras do jogo faz parte do crescimento. No Brasil, ignorar a legislação não é opção. E quem deixa para resolver depois acaba pagando mais caro. Inteligência regulatória é quando a empresa se antecipa, se organiza e evita surpresas. Não se trata de saber tudo, mas de ter quem saiba por você. Anota aí, bons contadores e advogados devem ser parte da estratégia, não apenas do problema. Prevenção sempre custa menos do que correção. Eu sou Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio.
Com a Gol, o mundo é logo ali. Voe para Nova York, Paris, Lisboa e Orlando em nossa nova classe business insígnia com maior conforto e aprecie a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
Mês do consumidor é na Open Box 2 Móveis e Decoração. Aproveite! Os preços imperdíveis e tudo à pronta entrega na Open Box 2 com até 70% off. Muitos modelos de sofás, salas de jantar, cadeiras e móveis para sua casa com muitos descontos. Chique é pagar barato na Open Box 2. Renove toda a mobília da sua casa gastando muito pouco na Open Box 2 Móveis e Decoração. Visite uma loja da Open Box 2 ou compre sem sair de casa. Acessando ao site www.openbox2.com.br.
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Opinião. Então, isso é resultado da politização do STF.
Pode falar.
Esse é o resultado. Não,
voltamos para nossa rede de rádios.
Todo mundo sabe.
Agora já aprendi.
Você não aprendeu ainda. Fala, voltamos para nossa
rede de rádios. Mas eu tô sentindo o Henrique incomodado. Não sei por quê. Não, porque olha, quando ele escuta a verdade, ele se incomoda. É engraçado não, isso.
É até uma visão incorreta achar que a gente quer coisas, desejos negativos a Bolsonaro. Eu quero que ele fique bem. Ele tem 27 anos de prisão para cumprir. E para cumprir os 27 anos, ele precisa estar bem. Para continuar lá na cadeia. Seja em casa, caso se agrave
até um pouco mais. Até você ter um assunto para falar, né, Henrique?
Tranquilamente.
Até você ter um assunto, né?
Porque prisão
metade do seu assunto é o Bolsonaro.
Jamais, a gente tem muita coisa para falar de Brasil aqui. A questão é assim, Bolsonaro, ele tá preso agora, a gente não é contra a prisão domiciliar. Quem era contra a prisão domiciliar e criticava isso era o filho dele, que fugiu do Brasil, que dizia que era um absurdo o Brasil ter prisão domiciliar e agora fica chorando aí aos prantos querendo prisão domiciliar pro pai dele. O que fica um pouco difícil, que aí vocês podem colocar como um ponto de que a esquerda isso e aquilo, é que é um pouco difícil você ter muita empatia por uma figura que não teve empatia nenhuma quando tinham várias famílias no Brasil perdendo seus entes queridos.
Mas não é isso
por
um descaso, ser humano melhor.
Por um descaso. Caso completo dele como presidente da República, que não ligou, se diz patriota e não ligou para o próprio povo.
É uma pergunta agora mesmo, não é isso que te torna um ser humano melhor? O outro pode não ter praticado aquilo que deveria ter, às vezes a simpatia, esse amor, e o que te torna melhor, ou os direitos humanos tanto falam, não é justamente você ter empatia para aquele que às vezes até na sua concepção não mereça?
Mas foi o que eu disse agora há pouco, eu quero que ele fique bem, eu quero que ele tenha muitos anos de vida para pagar os 27 anos de prisão pelos crimes que ele cometeu. Eu não desejo nada de ruim para ele, diferente do que ele fez com o Brasil, querendo que
tem um detalhe
por conta
aí
de omissão, fazendo com que boa parte da população, 700 mil pessoas aí, perdessem a sua vida.
O sino do Glauco Show tocando aí, o Josias já pediu a luva de boxe.
Tem um detalhe, o Bolsonaro não foi julgado pela pandemia, não, tá? Na verdade, ele foi absolvido pela questão das joias, pelo o que acusaram ele da pandemia, ele não cometeu crime nenhum, né, em relação a isso. Você pode julgar as ações dele, dizer que foram boas ou ruins, mas dizer que ele está preso por isso é um absurdo tremendo. Ele está preso por supostamente tentar um golpe de Estado, o que é uma coisa absurda nas circunstâncias que aconteceram. Você vê, a tese da esquerda é que eles venceram um golpe ganhando eleição. Isso é uma contradição em termos. Eles ganharam a eleição e tomaram o poder. Não houve golpe, não houve tentativa de golpe propriamente. Uma tentativa de golpe. Houve conversas no sentido de tentar discutir as ações que eles consideraram ilegais durante a eleição, que foram muitas ações do STF em favor de um candidato, que é Lula. O STF virou a base de sustentação do governo Lula. Em vez do Congresso, devia ser o Congresso, né? O que antes foi o Mensalão, agora virou, na verdade, a Suprema Corte, que dá o suporte que o governo não tem no Congresso. E aí a gente vê uma politização sem precedentes no judiciário, que é um dos judiciários mais caros do mundo, não é? E que está sendo deslegitimado cada vez mais na imprensa. Já saiu até crítica do Gabeira dizendo que o STF tinha que ser fechado, tinha que ser mudado todo mundo ali. E, entretanto, as vítimas do STF continuam presas.
Ô Josias, até uma parte você comentou aí que é um absurdo a questão de tentativa de golpe. É totalmente impossível você ser julgado por ter dado um golpe. Se você deu o golpe, você virou o líder, e se você virou o líder, não tem como você ser julgado. O único julgamento possível, plausível, aceitável, que dá para se imaginar, é você ter tentado um golpe, não ter tido a competência para ter dado o golpe, e aí você vai ser julgado, que não, foi o que aconteceu.
Você pode ser julgado por dar um golpe, há exemplos históricos disso, porque muitas vezes os golpes falham e tantas outras questões. Mas, Henrique, eu acho que o ponto principal do Josias aqui é entrar numa discussão jurídica de insegurança em relação às decisões, que é uma discordância de especialistas em relação a esse caso. Porque quando a gente olha assim, é diferente eu imaginar um crime e eu cometer um crime. Por exemplo, se você pensar que você vai fazer algo, mas no último segundo você desiste, ainda assim você não o fez. E aqui nesse caso, eu diria até que é além. Em alguns momentos nós tivemos discussões sobre decretar estado de sítio, a própria presidente Dilma teve conversas nesse sentido, uma avaliação. Isso não configura uma decisão. E aí, nesse caso em específico, eu acho que o maior problema do 8 de janeiro em relação ali às punições é que elas foram tratadas um quanto no atacado. Elas foram pouco individualizadas e as responsabilidades foram expandidas. Então, é possível que você argumente sobre várias figuras que foram condenadas ali, principalmente do núcleo duro, em relação a eles terem ciência, a eles terem gerência, mensagens, mas realmente, em termos de material probatório, é muito baixo ou baixíssimo, quase inexistente, o que de fato se comprova de relação direta do ex-presidente Bolsonaro com o ato em si e com toda essa execução imaginativa do que viria a ser. Ele manteve as pessoas que discordaram dele dentro do exército, das nossas forças militares, nos seus respectivos cargos, ele não fez nenhuma autorização. Eu sei que para algumas pessoas que escutam vão falar assim, ah, mas é porque ela tá falando isso porque é bolsonarista. Não, eu tô falando isso porque eu sou uma legalista. Porque eu acho que se fosse qualquer pessoa, o atual presidente, na mesma posição, ainda assim, caberia toda essa análise, todas essas questões.
E sendo você uma legalista, eu quero saber também sua opinião, porque daqui a pouco começa o julgamento virtual da segunda turma, né, gente? Lá no Supremo, começa às 11 da manhã, o julgamento sobre a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro. Sem o ministro Dias Toffoli, durante essa votação, né? A gente vai acompanhar tudo isso aí, porque são 4 votos. E vale lembrar que o empate não vai para os pênaltis. O empate já beneficia diretamente Daniel Vorcaro. E essa é a pergunta que a gente está fazendo hoje. Daniel Vorcaro pode sair da cadeia se o empate entre os 4 ministros acontecer. 2 votos para lá, 2 votos para cá. Você que está em casa, está no carro, está no trabalho, está acompanhando o Morning Show, está indignado com tudo que está acontecendo, responde para a gente. 1191-3258-055. Deixa a sua opinião.
Empate com gol fora de casa esse aí, né?
É.
Que já tá valendo.
Gol vale dobrado, né? Você acha o quê? A gente já deu esse placar tão diferente, mas eu acho que agora, pela situação, parece que tem alguma modificação nisso aí, 4 votos.
É, tem uma chance significativa de empatar e a gente também não pode negar.
Né? Tem,
tem. E aí a gente não pode negar que existe, sim, um lobby sendo feito justamente para que o Vorcaro saia da prisão. Há interesse de muitas frentes aí do Congresso Nacional que querem, sim, que ele saia da prisão, porque ele dentro da prisão é um risco.
Ele está muito incomodado com esses 9 metros quadrados, gente.
Preso,
a casa de Trancoso tem 2.500 metros só de jardim. A piscina tem sei lá quantos.
Não, inclusive,
só que ele tá muito incomodado. Na casa de 200 milhões de metros quadrados aí, a chance dele falar e delatar pessoas é menor.
É mínima.
Agora, nos 9 metros quadrados, essa chance aumenta.
O Henrique traz esse ponto e ele é muito importante. Imagine o pensamento de uma pessoa. Imagina você estar preso numa domiciliar, numa mansão, com tudo, a melhor comida, seus amigos, as ligações, funcionários, TV, streaming, esporte, com todos esses benefícios. É uma prisão ficar preso na casa, nas mansões de Daniel Vorcaro? Assim, eu tô aqui de tributo, se precisar eu vou, fico lá.
Com ele?
Dois.
Não, assim, mas a companhia do Daniel Vorcaro.
Não, mas ele, com
isso
sorte,
já pode
ele não
ser uma condenação.
Estará lá.
Ele tem 30 casas,
pode ser um documentário.
Pode ser uma condenação.
Quantas casas?
Porque você vai ter que ser amigo do Daniel Vorcaro.
Já dá um documentário, a gente leva o Josias.
Já dá um filme. Mas, aparentemente, ele, em termos de ser amigo, ele não me parece uma pessoa difícil de conviver, porque ele convivia com meio mundo de Brasília, não
direita,
tinha uma pessoa
esquerda,
que não sim. jantava com ele, não saía com ele.
É muito,
não ia pra. Quem sabe ele não contrata na domiciliar o show do Coldplay. Então tem muita coisa aí pra acontecer.
Se ele contratasse agora a Taylor Swift, não, você ia pra
aí
ontem,
não é prisão,
né?
Não é mesmo? Aí eu não ia. Mas aqui, contexto
de
dessa situação. Nós temos 4 juízes e o empate, ele é em benefício do réu por conta do indúbio pro réu. Então, na dúvida, não prevalece ali a lógica da acusação, mas sim da defesa. Tem muita gente apostando em placares diferentes. E as decisões no Brasil, elas estão com tanta insegurança que ficou difícil falar, olha, nesse caso vai ser desse jeito ou desse, porque a gente não tem segurança. Dizem que a pressão que está acontecendo é por membros que estão intimamente ligados ao caso de Daniel Vorcaro e ao caso do Banco Master e que tem muito medo dele delatar. A chance de alguém delatar nas condições de um presídio federal é muito maior do que alguém delatar numa mansão em Trancoso ou em Brasília ou em qualquer uma das 112 mansões que ele tenha. Então, a partir disso, existe hoje um lobby político para que, de fato, essa soltura em relação a domiciliar, essa liberação para domiciliar ocorra. Ao mesmo tempo, nós temos, ontem saiu uma pesquisa da Genial mais Quest, em relação à descredibilidade. Muitas pessoas não estão confiando, infelizmente, na nossa Suprema Corte. Então, essa crise de imagem, essa crise reputacional, ela também pode interferir na visão e na decisão aqui, mais do que o lobby. é uma aposta, é ter esperança. Eu sou uma esperançosa no placar 4-0 pela manutenção da prisão preventiva, não só dele, mas dos outros também, incluindo seu cunhado. Mas esta é uma questão, assim, porque se sair, se Daniel Vorcaro sair, não existe razão para preventiva. A preventiva é um recurso para quando você tem uma situação onde existe uma influência.
Aí você
que
acha
pode
que
barrar...
nunca mais ele vai ser preso, talvez. Aí ele consegue esticar isso.
Porque, pense assim, aqueles documentos e o relatório da PF, a decisão do ministro André Mendonça, mostra que aquele grupo dele, a turma, e os mecanismos que ele tinha até de espionagem, estavam sendo utilizados para barrar, para coagir, para impedir as investigações de avançar. Um homem do poder dele tem condição de barrar essa investigação e de ter um impacto, e ele estava tentando fazer isso. Então, quando a gente permite que ele saia da preventiva, é reconhecer que essa influência não é o suficiente. E até contra-intuitivo, porque o Supremo teve diversas decisões pela manutenção da preventiva, inclusive um dos casos do 8 de janeiro, de um rapaz que roubou uma Constituição, devolveu depois, mas tinha ali algumas questões, e que a PGR solicitou que ele fosse preventivamente mantido sob custódia por risco de influenciar ou impactar outras pessoas. Acho que o mesmo argumento se aplica aqui, com certeza, em um grau muito mais elevado a Daniel Vorcaro.
Lembrando os votantes, né? A gente já falou aqui, Gilmar Mendes, André Mendonça, Cássio Nunes e Fux. Toffoli não vota. A votação é virtual, ou seja, eles vão determinar esse voto virtualmente, mas qualquer ministro pode pedir vistas, aí ele adia, a decisão está prevista para o dia 20 de março, mas se algum também pedir destaque, aí ela deixa de ser virtual e vai para o plenário, e aí o embate também vai ser grande. E eu estou te perguntando aí, já perguntei por aqui, pergunto por aí, Vorcaro deve permanecer preso ou não? Qual é a sua opinião? Pode ser a sua opinião, pode ser também o que você acha, né? Você acha que o que, que vai dar nisso aí, né? A gente quer muito saber a opinião. Você queria falar, Matheus, do
Josias? Eu queria também só lembrar a nossa audiência o porquê que o Vorcaro foi preso preventivamente. Ele fez ameaças explícitas que vazaram nas mensagens contra jornalistas, contra outras pessoas. Então, ele não é uma pobre vítima da sociedade, um grande executivo que foi preso porque estão perseguindo, não. Ele fez ameaças diretas que poderiam ter se tornado, inclusive, um crime. Então, ele estar preso é, na verdade, uma medida para preservar as provas aqui de fora, as testemunhas e potenciais envolvidos.
Um outro crime, porque ameaçar já é um
crime. Já é um outro crime. Outros crimes. Então, assim, só para falar que o ministro que votar contra e falar, não, ele tem que sair, gente, abre o olho, né? Esse pessoal que está lá no Supremo Tribunal Federal, no Congresso, trabalha para a gente. São servidores públicos com salários pagos por nós. Então, não é possível que eles estão tão dissociados, tão desconectados da realidade.
É. Pois é. Bom, o Matheus falou que eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso, que é o perigo, é essas ameaças que ele fez contra jornalistas, de espancar pessoas. Então, ele se tornou uma pessoa muito perigosa. Então, ele precisa estar preso. É um absurdo. Se ele for solto, é um absurdo. Entendeu? Nós vamos vivendo mais um absurdo e mais um elemento para as pessoas ficarem com raiva do judiciário brasileiro.
É, eu queria também falar de uma notícia, né, que surgiu hoje, né, porque uma sala, olha que curioso, uma sala montada para imitar igualzinho a delegacia da Polícia Federal aqui no Brasil, foi encontrada num centro de golpe, sabe onde? Na fronteira entre a Tailândia e o Camboja, na Ásia. O lugar tinha monitores e também computadores, todos quebrados. O escritório foi bombardeado, tipo assim, notas, dólares falsos, espalhados pelo chão, vestígios do que poderia ser uma fuga apressada desses supostos cibercriminosos. Gente que envolve, né, golpe na internet, coisas assim muito absurdas, né? Isso envolve tráfego humano, criptomoedas, até aqueles romances, né, Jazz? Aqueles golpes de romances mirabolantes, né? Partem de lá, né? Sim. Pessoas que são aliciadas para irem para lá e aí mudar toda uma configuração da internet.
Isso é uma loucura, né? Porque a Tailândia tá vindo isso à tona, virou um hub de aplicação de golpes. É um povo maravilhoso, é um país incrível, já estive lá algumas vezes, praias belíssimas, mas é um país que agora tá virando um motor, um espaço para esses crimes online, né, para esses cybercrimes. E aí, o que que acontece? Por ser um país extremamente barato, é muito barato a questão da internet, dos espaços, eles fazem essas montagens de cenário, Fernando. Era um cenário idêntico à da Polícia Federal. Então, uma ligação de vídeo, uma reunião, e aí as pessoas acreditam que se trata de uma situação real e cair nesses golpes, que são muito perigosos, têm custado muito para o mundo, não só para o Brasil, e que aí estão se expandindo cada vez mais. Então, é bem triste mesmo.
É aquele canto da sereia, né? Porque isso parece que é dentro de um resort de luxo, onde toda a operação acontece, né, para manipular coisas assim ligadas, como eu falei, o romance, né, golpes.
Precisa de um domínio, né, da língua.
Precisa
de pessoas que sejam esses personagens, esses atores do mal aí, em relação a esse tipo de situação. Então, é uma coisa assustadora mesmo. Nas imagens, nós vemos, assim, é idêntica a uma sala da Polícia Federal, de fato. E quando encontraram, eu imagino até a surpresa, né? Nossa, esses golpes no Brasil, lá de fora, da Ásia, aplicando golpe aqui no Brasil. Esse também é o poder, nesse ponto maléfico, da internet.
Muito bem. E você viu aí esse cenário todo quebrado, né? Gente, pelo rádio não dá pra ver, mas tem uma sala toda destruída, porque parece que teve um ataque, uma investigação da polícia, saiu todo mundo correndo, mas a sala tá quebrada. E quebrado também ficam as pessoas, quebradas e quebrados, quando a gente levanta e vê uma sexta-feira linda pela janela, mas não tem disposição pra curtir a vida, pra dizer, sextou, não, ai, doeu.
Aquela dor nas costas, né, Fernando? Aquela dor lombar, aquela dor no nervo ciático, que vai, sem dúvida, limitando os nossos movimentos, tirando um pouquinho da nossa energia, da nossa disposição.
Quando você mais precisa.
Então, assim, quando a gente fala do magnésio, é muito importante. O nosso magnésio é o 5.0, então ele tem uma função muito poderosa, que é desinflamar, Fernando. Ele vai desinflamando tendões, ligamento, cartilagem. Além de desinflamar, ele vai destravando os movimentos. Ele ajuda muito a preservar. Vocês já ouviram falar, Fernando, do líquido sinovial? O que que é o líquido sinovial, para as pessoas poderem entender? O nosso corpo produz, normalmente, até os 26 anos de idade, o colágeno, e o colágeno é responsável por esse líquido também, que é lubrificar as nossas cartilagens. Então, quando você usa o nosso magnésio, ele estimula a produção do colágeno e também do líquido sinovial. Então, isso vai contribuir para destravar os seus movimentos. Às vezes, teu corpo está mais rígido e isso faz com que você tenha mais dores, principalmente no joelho, no tornozelo, na coluna. Então, o nosso magnésio vai destravar, vai desinflamar e, principalmente, vai fortalecer a sua estrutura óssea. Hoje, os estudos já mostram que cálcio sem magnésio não funciona. Você precisa do magnésio para levar o cálcio para os ossos. Então, isso é muito importante, sem contar a questão psicológica, porque às vezes a ansiedade atrapalha também,
exatamente,
né, Fernando?
Exatamente. E ele, quelato, ele tem muito mais condição de circular por onde ele precisa circular.
Sim. Você tomou o teu? Já tomou o teu?
Eu tô tomando.
Tá tomando.
Tô fazendo essa experiência de ver como. Marquei o dia, sim. E tô vendo a evolução gradual.
Que bacana, Fernando.
Isso. No sono, na disposição.
No sono melhorou? No sono você já percebeu que melhorou?
Muito.
Você sabe, Fernando, que quando a gente fala do magnésio, até para as pessoas que estão nos acompanhando, ele estimula a produção da melatonina. Isso é importante, você dormir. Mais do que isso, o magnésio, ele vai induzir ao sono, porque ele provoca o relaxamento muscular. Então, é muito importante pro sono e pra saúde mental também.
Mas tem que acordar bem pra promoção, que é a coisa que a gente gosta numa sexta-feira.
Todo mundo gosta, né, Fernando? Até porque não pode gerar até um estresse. Então, vamos fazer uma promoção especial pra você que tá acompanhando o programa, conhecer o nosso magnésio. Não tem contraindicação, se você é diabético, tem pressão alta, colesterol alto, pode tomar tranquilamente. Inclusive, ajuda no controle. Só que é importante ligar agora mesmo, 0800-787-3030. Você não paga a ligação, 0800-787-3030. Ô Fernando, você sabe que tem um QR Code aqui na tela?
Sim, tô vendo.
Mas a promoção é só pra quem ligar. Eu vou fazer o seguinte, você que tá acompanhando o Morning Show, pela TV, pelo rádio, por todas as plataformas, eu vou fazer o seguinte, você só vai pagar 20% do valor do produto. É uma promoção exclusiva, claro, para tirar os nossos custos de produção, de entrega. Então, olha só, 20% apenas do custo do magnésio para você poder experimentar, poder testar o nosso produto. Vai ganhar também a cafeteira portátil, a nossa creatina, leva a cafeteira, leva a creatina também, que não tem adição de açúcar, para fazer a manutenção da massa magra, e 20% do nosso magnésio. Só que você tem que ligar agora, 0800-787-3030. Ligue e aproveite, 0800-787-3030, e ainda parcela se quiser, muito Fernando.
Bem. Maravilha. Então, só digo o seguinte, ligue. É isso aí, 0800-787-3030. Manolo, um
bom final de semana para você e para toda essa audiência maravilhosa.
Valeu. E a gente segue aqui o nosso Morning Show com um break na nossa rede de rádios.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Caixa acústica Philips Tortax 5509, alta potência de 2.400 watts RMS. Nas Lojas 100, só 1.598 à vista, ou 12 de 154,20 por mês. Aproveite! Bicicleta Cole Grau Suspension, aro 26, 21 marchas, frio disco. Nas Lojas 100, só 1.298 à vista, ou 12 de 125,20 por mês. Super fácil no carnezinho.
Loja 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Já pensou garantir sua Páscoa com descontos especiais? Na loja de fábrica da Hofner, você encontra ovos e palomas artesanais de sabores como maracujá, Dubai, caramelo salgado, Baileys, ao leite, pistache e muito mais. É sabor premium, com preços imperdíveis. Visite-nos e descubra por que cada escolha na Hofner é perfeita. Páscoa Hofner, para provar e apreciar.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Com a Gol, o mundo é logo ali. Voe para Nova York, Paris, Lisboa e Orlando em nossa nova classe business insígnia com maior conforto e aprecie a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off.
voltou pro rádio. Voltamos pro rádio e falando sobre a situação do ex-presidente Bolsonaro, eu tava aqui respondendo o Henrique, que eu não acho que é um motivo de comemoração o fato de um pai estar doente, o filho estar do outro lugar do mundo, sem se sentir confortável em retornar ao Brasil, porque ele teme algum tipo de perseguição. Isso não é uma coisa positiva. A gente tem que humanizar. Quando, no passado, o presidente Lula estava preso e não pôde se despedir do seu irmão, eu acho que é uma decisão desumana em relação a isso. Foi muito garantido, inclusive, pelo ministro Dias Toffoli.
E, na verdade, se você for ver, você está exilado. Uma coisa é você se exilar voluntariamente, você viajar. Outra coisa, muito pior... Aliás, uma coisa que se diz... As pessoas tentam falar de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Ah, estavam na França. Isso lá é exílio. É exílio, sim. Você está num país sem poder voltar para o seu país, sem poder ver a sua família... É uma situação muito difícil de se suportar. Então, eu me compadeço da situação de Eduardo Bolsonaro, de não poder ver o pai, de estar nessa situação de não poder voltar para o Brasil, né?
Mas você acha que a situação do Gil e do Caetano nos anos 60, 70 se compara com a situação do Eduardo Bolsonaro agora?
Sem dúvida. Está de perseguição política. Está vendo, Alan dos Santos teve saído do Brasil, porque tinha um dos jornais mais famosos, mais vistos na internet, né? Esse jornal, que é o Terça Livre, foi empastelado, ele foi obrigado a ir embora do Brasil, ele não pode retornar ao seu país, ele ficou um ano separado da própria filha e da própria esposa e dos filhos, e aí ele está agora sem poder pisar no Brasil. Olha, a atmosfera psicológica de você não poder pisar no próprio país é muito ruim, é uma das coisas mais tristes que você pode viver. O que Tarkovsky viveu no exílio é uma coisa terrível.
José, só aproveitar, né? Você pode até fazer um filme, aproveitar, deixa aí mais um filme para você produzir, que é a situação do Eduardo, o autoexílio. Faça muitas coisas contra o seu próprio país, fuja, continue fazendo coisas contra o seu próprio país e alegue depois que você está sendo perseguido por uma ditadura, né, entre aspas, que na realidade não existe.
O que ele fez?
O fato de ele estar nos Estados Unidos tramando infinitamente contra nós, inclusive sendo um dos maiores apoiadores das taxações que o Trump colocou, um dos maiores apoiadores da interferência estrangeira no Brasil,
isso é totalmente
contra. Isso é contra.
Eu discordo da atuação dele. No lugar dele, eu não faria a mesma coisa. Eu jamais faria a mesma coisa. Mas isso não torna um crime.
Sua liberdade de pensamento, né?
Exato. Lula estava preso em vários momentos. Eles buscaram personalidades, o grupo do Partido dos Trabalhadores buscou personalidades, cátedras internacionais para defender e até solicitar medidas, às vezes, que são, sim, de punição ao Brasil. Então, quando a gente olha para esse caso e fala, ele deveria estar preso, porque ele foi nos Estados Unidos para falar que é abuso, que tem uma... entre aspas aí, ditadura dentro do Brasil, você não pode prender alguém.
Vou te falar uma coisa, sabe quem vai para os Estados Unidos? Nós, agora, vamos lá, porque a gente vai falar sobre a guerra no Iraque, desdobramentos desse conflito no Oriente Médio. O governo Trump está minimizando os impactos desse conflito, mas hoje cedo já teve um pronunciamento importante do Exército para explicar a queda de um avião militar no Iraque. Quem conta tudo pra gente com elegância e competência nessa sexta-feira? Eliseu, conosco de novo. Bom dia, meu querido amigo. Bem-vindo ao Morning Show.
Salve, salve, Fernando Rocha. Muito bom dia para você, pros nossos companheiros aí no estúdio. E, claro, para todo mundo que acompanha o show da manhã aqui na Jovem Pan. Olha, com tantas belas palavras assim, eu vou ficar, como a gente diz no meu Rio de Janeiro, me sentindo, viu? Muito obrigado, fico lisonjeado e digo o mesmo para você aí. O sentimento, o carinho são recíprocos, viu? Agora vamos para essa notícia, Fernando, porque como você bem disse, acabou agora há pouco a coletiva de imprensa de Pete Hegseth, secretário de guerra dos Estados Unidos, acompanhado do general Dan Kane, que é responsável pelo exército norte-americano. Em tema, é óbvio, esse conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, que entra amanhã sábado, já na sua terceira semana e sem previsão do fim. Então, vamos atualizar tudo o que foi dito por lá. Bom, para começar, ele iniciou a coletiva descendo a lenha em uma rede de TV internacional, dizendo que a rede não está ajudando em absolutamente nada com as informações corretas, porque eles dizem que os Estados Unidos estão perdendo a guerra, ao invés de dizer que estão ganhando a guerra. Essa situação rendeu um pano para manga lá, um mal-estar danado, principalmente entre os colegas jornalistas. E aí depois sim ele foi para as informações, confirmou que pelo menos 4 militares morreram após a queda de um avião de reabastecimento aéreo, um Boeing KC-135, que estava sobrevoando o espaço aéreo do Iraque e abastecendo uma outra aeronave. Esse avião de abastecimento caiu, ele estava contando com 6 militares, ele tinha ali 6 militares em sua tripulação, 4 morreram, o estado de saúde dos outros são considerados graves. Então, o que se sabe até o momento é que a aeronave participava de operações militares ligadas ao conflito com o Irã, que esse acidente ocorreu durante uma missão de apoio aéreo, 4 militares morreram, segundo a confirmação, portanto, oficial, os outros tripulantes